Reportagem especial.
O tráfico é a face mais sombria dos transplantes de órgãos. Até uma comissão parlamentar de inquérito foi criada na Câmara para investigar o tema. O crime é de alta complexidade, segundo a CPI, e acontece nos melhores hospitais do país. Ouça agora o quarto capítulo da reportagem especial com Verônica Lima.
É bem possível que você já tenha ouvido esta história. Um sujeito conheceu uma menina numa festa, saiu com ela e foi descoberto no dia seguinte numa banheira de hotel cheia de gelo, sem parte de seus órgãos. É assustador, mas provavelmente inverídico. Possível, sim, mas pouco provável, segundo as autoridades que entrevistamos. O ex-deputado Nelcimar Fraga foi presidente de uma comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara dos Deputados em 2004 para investigar o tráfico de órgãos no Brasil. Vários casos foram levantados, nenhum como esse da banheira de gelo. Nelcimar Fraga tem uma teoria sobre a disseminação de lendas urbanas como essa.
Toda cidade você ouviu falar uma coisa dessa, mas nunca ninguém sabia provar, ninguém nunca conheceu as pessoas. E essas lendas urbanas, elas foram disseminadas para tentar desqualificar as verdadeiras denúncias sobre o tráfico de órgãos humanos. O tráfico de órgãos humanos, ele é um crime de alta complexidade. Ele acontece nos melhores hospitais do Brasil, hospitais que têm condição de ter uma boa equipe transplantista, que tem a condição de dar um apoio logístico para o transporte.
A CPI do tráfico de órgãos investigou três grandes casos que ocorreram no Brasil antes de 2004. O primeiro, em Pernambuco, era de aliciamento de pessoas de baixa renda para vender um de seus rins. Desse caso, nós tratamos na matéria de ontem desta série. Os outros dois casos ocorreram em Taubaté, São Paulo, e Poços de Caldas, Minas Gerais, e envolviam a retirada e o transplante ilegal de órgãos, inclusive de pacientes vivos. O ex-deputado Nelcimar Fraga relembra um depoimento que ouviu durante a CPI sobre o caso paulista.
No caso de Taubaté, teve a enfermeira, que era chefe da enfermagem do hospital, que ela testemunhou na CPI, e teve casos onde o paciente que foi diagnosticado com morte cerebral, até os órgãos retirados, ele reagiu e com estímulos. E a enfermeira disse: doutor, mas esse paciente ele não está morto. E ela disse na CPI que o médico pegou o bisturi, foi em cima do coração, perfurou o coração e disse: ele está morto sim. Pronto, acabou a cena.
O caso de Poços de Caldas foi o que deu origem à CPI, pois, segundo Nelcimar Fraga, foi o pai da vítima que procurou os deputados para denunciar o que considerava ter sido o homicídio de seu filho, à época com 10 anos de idade. A criança, Paulo Veronese Pavese, estava brincando no parquinho, se debruçou na grade de proteção e caiu de uma altura de pouco menos de 10 metros. Chegou ao hospital consciente e conversando. Depois de passar por cirurgia, veio o diagnóstico de morte encefálica e o pedido de doação dos órgãos, que foi autorizado pelo pai, Paulo Ayrton Pavese. Mas alguns acontecimentos seguintes o fizeram desconfiar do que havia ocorrido e Paulo Pavese decidiu denunciar o caso às autoridades. Depois disso, outros 7 casos semelhantes foram descobertos e investigados, levando à condenação em primeira instância de alguns médicos. Vamos ouvir o que diz Paulo Pavese sobre a ação dos médicos investigados.
O protocolo de diagnóstico de morte encefálica, ele nunca é cumprido. Eles pegam uma pessoa em coma, eles tratam a pessoa como morta, quando, na verdade, tem um protocolo para identificar a morte. Isso foi comprovado mais de 8 vezes, só nesse grupo, só nesse caso. Exames de morte encefálica desapareceram todos, de todos os casos. Eles não fazem os exames como devem ser feitos. Então, aí é que está o homicídio. Ele pega uma pessoa em coma e transforma em doador. É mais rentável.
O passo a passo para se chegar ao diagnóstico de morte encefálica está previsto em resolução de 1997 do Conselho Federal de Medicina. Em resumo, duas avaliações clínicas minuciosas devem ser realizadas por médicos diferentes e, ao final, pelo menos um exame complementar precisa ser feito. Nenhum dos médicos pode ser membro de equipe de retirada de órgãos e transplante. O conselheiro federal e neurologista Ederaldo Cabeça explica quais são os primeiros indícios de morte encefálica.
Não há reação ao estímulo doloroso, por mais que você busque fortemente alguém não há nenhum estímulo à luz a observar as pupilas do indivíduo. Não há nenhuma resposta na movimentação dos olhos, na utilização de instrumentos médicos, na estimulação da dor. Então, não há nenhuma resposta. O indivíduo não sente nada, ou seja, ele não tem nenhuma percepção, nem de si próprio, nem do meio externo.
Hideraldo Cabeça explica ainda que antes de começar os exames para diagnóstico de morte encefálica, o médico precisa excluir todas as outras explicações possíveis para a falta de reatividade do paciente. Por exemplo, se o indivíduo é diabético e teve hipoglicemia, se a temperatura do corpo está muito baixa, se ele tiver ingerido álcool, calmantes ou outras drogas. Seguindo todos os protocolos de forma completa, diz o neurologista, não há possibilidade de equívoco. Após denunciar o que tinha ocorrido com seu filho, Paulo Pavese diz ter sido ameaçado e por isso solicitou e recebeu asilo na Itália. Hoje ele é cidadão europeu e ainda vive fora do Brasil. Apesar de os últimos casos denunciados terem ocorrido há mais de 10 anos, Pavese acredita que eles ainda aconteçam, mas não são denunciados.
Ninguém pode discutir transplante. Você só pode falar bem. Se você for questionar alguma coisa, você é taxado de maluco. Se você publicar hoje no jornal que existe tráfico de órgãos, no dia seguinte você vai receber um monte de ameaça, um monte de pressão para que você volte atrás.
O ex-deputado Nelsimar Fraga não é tão categórico ao afirmar que os crimes ainda ocorram, mas desconfia que sim. Portanto, ele aconselha as famílias a se informar muito bem sobre os exames feitos em seu parente antes de autorizar a doação de órgãos. A lei que regulamenta os transplantes no Brasil autoriza a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação da morte encefálica. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Confira amanhã. As razões pelas quais uma pessoa pode precisar de um transplante são muitas. E como evitá-las?
Reportagem especial.